Olá, Andréia.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes. Bom dia.
Bom dia. Andréia, a gente está, como brasileiro, em um ranking que colocou as melhores sobremesas do mundo aí, criadas com leite condensado. Estamos dominando o topo desse ranking. Das sobremesas listadas, os 5 primeiros lugares são nossos. É do Brasil.
Sensacional, né, esse dado. E olha só, Brenda, acho que esse ranking aí que você tá trazendo, né, é com base no Taste Atlas, né, que é uma plataforma super bacana, que acho que a maioria aí que gosta de gastronomia, gente, né, Brenda, que curte pra caramba, eu, além de ser profissional da área, curto pra caramba como consumidora, né, então assim, é uma plataforma bacana, dedicada à gastronomia como um todo, gastronomia global. E algo muito interessante aqui, porque olha só, a gente está falando, né, que o Brasil, enfim, está nesse ranking, a gente está falando de uma, em tempos aí de inteligência artificial, em tempos de digitalização, né, Brenda, que a gente tem uma plataforma bacana, que a gente pode estar consultando para quem curte gastronomia, para quem curte cultura, porque essa plataforma, ela além de fazer uma avaliação, que é super bacana, e o Brasil está bonito, né, nesse ranking, quando a gente traz aí o leite condensado, né? Mas, olha só, essa plataforma, além de tudo, ela faz uma catalogação da diversidade culinária ao redor do mundo. Então, é super bacana, porque além dela trazer essas informações, além de ter aí essa pesquisa, né, ela passa a ser uma ferramenta também, a gente pode dizer, de educação, né? Ela pode ser uma ferramenta para você conhecer cultura, para você enriquecer, né, para nós enriquecermos aí o nosso repertório. Então, ela pode ser aí uma ferramenta muito bacana, pensando aí nesse uso, né? E é claro, essa imersão na gastronomia, aprendendo sobre a riqueza dos pratos, de ingredientes, bebidas, em diferentes culturas e regiões. E olha só, a gente está falando de uma pesquisa mundial, e o Brasil, né, saiu bonito na foto. E o que eu queria trazer aqui, Brenda? E veja bem o que você acha. A gente está falando, então, né, dessa pesquisa, do Taste, mas a gente está falando que o Brasil está aí nesse ranking com os melhores pratos utilizando esse ingrediente que tem uma história muito interessante com a cultura nacional, que é o leite condensado. Não é verdade, Brenda?
É verdade, e a gente é conhecido, acho que no mundo todo, pelos doces com leite condensado. Tem quem condene, vocês usam demais, né, nas receitas, tudo leva leite condensado. E tem quem adore, eu sou uma delas, inclusive, porque as receitas que tem leite condensado, muitas vezes, é aquele coringa, né? Então, o que eu tenho na geladeira? Você junta ali e coloca um leite condensado e não vai dar errado de jeito nenhum, né, Andréia?
É bem isso, e vamos lá, né? O brasileiro, ele tem essa, né, essa expertise, né, de conseguir transformar uma coisa simples em algo ali extraordinário. Ele consegue, né, interpretar, ler um cenário, interpretar uma receita, adaptar, falando aqui da gastronomia, adaptar muito bem um ingrediente. E olha só, o leite condensado, como você bem colocou, ele tem uma história, né, muito atrelada à nossa cultura. Né, ele tem uma importância cultural significativa no Brasil, né? Ele é utilizado na culinária, na preparação de diversos pratos doces. Entre eles, aí a gente pode falar brigadeiro, a gente pode estar falando beijinho, tem gente que coloca em canjica, arroz doce, o pudim de leite, mais aqui conhecido para nós, pudim de leite condensado. Então, assim, a gente tem esse destaque marcante, né, desse ingrediente nos doces, na doçaria brasileira, em pratos nacionais, né, que utilizam esse ingrediente tão amado, aclamado no Brasil. É muito difícil você pensar numa receita, né, nesse docinho reconfortante, sem utilizar esse ingrediente. E o leite condensado, então, ele tem essa importância, né, cultural, E a gente tem aí uma história da adoção, né, desse doce, desse adoçado paladar, que foi introduzido aí, a gente sabe um pouco dessa história do Brasil, mas no final do século XIX. E o leite condensado rapidamente ele se tornou um ingrediente essencial da culinária brasileira, porque o nosso paladar, desde o período aí, né, vamos dizer, da cana-de-açúcar, do ciclo da cana-de-açúcar, nós temos um paladar culturalmente adoçado, né? A gente tem aí um contexto, um pano de fundo aí político, né? Mas, olha só, então esse adoçado nosso paladar, com a vinda aí, a industrialização, enfim, e a chegada do leite condensado no Brasil, primeiramente como um produto, né? Um produto aí, vamos dizer aí, importado, né, com um valor agregado enorme. E, Brenda, olha só, quando a gente pega aí o início, né, da doçaria no Brasil, a gente tem muita influência dos portugueses, né, principalmente os doces conventuais, Portugal e já no Brasil também, né, então assim, essa doçaria onde se utilizava muito leite e muitos ovos, né, gemas, então a origem aí principalmente do pudim. E no Brasil a gente passa então a adaptar essas receitas por questões aí, vamos dizer, inclusive de segurança alimentar, né, a questão aí, uma propaganda política também, né, valorando esses produtos que vinham de fora, mas enfim, o leite condensado, ele realmente ganhou o paladar brasileiro, que já era doce, e essa mulher brasileira ou portuguesa, né, que tinha ali, isso é muito legal no Brasil, inclusive a gente tem um livro, eu não vou lembrar o nome aqui, o ouvinte que tiver, dá um Google aí, tem uma obra que se chama, que é vamos dizer assim, um ode ao leite condensado no Brasil, né, então se não me engano, é do Senac, e olha só, tamanha importância do leite condensado no Brasil, Brenda. Então essa mulher, né, dona de casa, que tinha, gente, isso é tão... Tem aí livro de receita de família, né? Aquela coisa assim, receita da avó que passa para tia, que passa, que fica ali na família. Eram guardadas essas receitas, né? As sete chaves. Então essa mulher, né? Primeiramente, ela começa então a adaptando essas receitas, mas com uma mão muito carregada na influência portuguesa. Então, olha só, a gente tem um cenário cultural, né, histórico aí, enorme em relação ao leite condensado, né? Então, muito legal essa pesquisa. O Brasil realmente ficou bem colocado, porque essas receitas, Brenda, a gente começa o pudim de leite. É uma receita clássica, né, uma receita clássica francesa, da patisserie francesa, mas que também a Europa como um todo, Portugal, e através aí de Portugal chega ao Brasil, e o brasileiro já acrescenta leite condensado, né, e a gente... Brigadeiro, beijinho, todas essas receitas utilizando esse ingrediente.
A gente teve até uma época, me corrija se eu estiver errada, Andréia, que o leite condensado era usado como estimulante, como fortificante, né? As propagandas mostravam ali as crianças tomando direto na caixinha, na latinha. A gente sabe que não é tão saudável assim hoje em dia, né? Mas quem nunca aproveitou aquela caixinha do leite condensado que a receita foi para dar aquela, sabe? Passa a colher ali, come ele puro, então vira até direto, porque você falou, a gente tem um paladar muito doce mesmo, né? E cada um, eu garanto que tem uma receita preferida usando o leite condensado. A minha é o brigadeiro, é o campeão. Não foi o campeão do ranking, inclusive meu marido tá feliz da vida, porque ele fala que é o melhor do mundo, que é o pudim de leite condensado, e pelo ranking ele tá certo, mas cada um tem a receita do coração. Qual que é a sua, Andréia?
Caramba! Aí você me pegou. Acho que eu amo todas, viu? De verdade. Gente, quem nunca também, na época de estudante, né? Aquela, para dar uma, né, um ânimo, fazia ali um brigadeiro, um beijinho, abria no prato, ia comendo de... Gente, tem coisa mais gostosa do que brigadeiro na colher, comendo ali no prato? Eu vou ter que dizer que é uma delícia. Morninho, né, ali, é muito reconfortante. Acho que tem uma autora que inclusive fala, né, quem nunca, né, se acabou ali num prato de brigadeiro, né, num momento ali, inclusive ali de uma, né, um momento ali de tristeza, sei lá. Gente, que delícia que é realmente brigadeiro, beijinho, arroz doce, canjica, tudo com leite condensado, fica gostoso pra caramba. E olha só, Brenda, você sabe que em 2023 a marca comemorou aí 170 anos no Brasil?
Nossa,
então,
é muito
olha
tempo.
Só, são 170 anos, né? Construindo uma história e, vamos dizer assim, moldando o paladar também, né? A gente sabe que, olha só, quantas receitas, né? E isso é tão engraçado que se você pegar os cadernos de receita mais antigos, eles não tinham leite condensado nos seus ingredientes. E aí, quando você começa a fazer essa transição, a substituição daí do leite pelo leite condensado, né, que traz aí um viés da praticidade, né, então, e por ser um produto importado, né, tinha esse apelo do acesso, né, então, assim, tem toda essa história, né, mas é algo muito interessante porque, de fato, né, conquistou o paladar do brasileiro, tanto é que somos o leite condensado em si, não é um produto nacional, né, mas o Brasil é um dos países que mais consomem esse produto e a maioria aí dos nossos doces mais caseiros, eles acabam levando esse ingrediente, né, e isso é algo muito interessante. E a gente, é claro, não pode deixar de citar, né, Brenda, essa questão aí do açúcar, então, na nossa, nas nossas sobremesas, né, considerando aí o ciclo da cana, então, esse adoçar do paladar, né, então tem... É muito difícil você falar de leite condensado sem falar dessa questão aí do ciclo de cana-de-açúcar, porque já era um paladar doce, né? Então, de fato, esse ingrediente, ele chega, né, para, vamos dizer assim, só dar mais uma empurradinha nesse nosso paladar tão doce, né? E as doceiras aí de mão cheia, né, que foram apurando suas receitas, utilizando, variando ingredientes, e a gente constrói aí essa gastronomia. E esse guia, né, ele traz algo que é sensacional, que é, assim, dar visibilidade para algo, né, que é tão nosso, né, então trazer realmente, dar visibilidade à cultura nacional, né, então acho que ele, quando você olha isso, né, Brenda, a gente sai então de uma simples plataforma, de repente, que você utiliza ali nas redes sociais, que é uma delícia olhar, mas imagine você lá do outro lado do mundo, as pessoas, né, tendo acesso a essa informação. Então, realmente, a gente fala em catalogar, mas também trazer principalmente essa diversidade da culinária, que é algo sensacional.
É isso. Para quem ficou curioso, corre lá no tasteatlas.com, tem receitas do mundo todo ali, e a gente aparece com muita vantagem, não só no topo, mas com outras receitas aparecendo. Então, tem canjica, como a Shima falou, tem cajuzinho, tem sequilho. E cada um está convidado aí para fazer nesse final de semana. Então, a receita do coração, aquela que trouxe da casa da mãe, da avó, aquela comfort food, né? Come e fica tranquilo ali. Que sabor de infância. Pode ser pudim de leite condensado, beijinho, brigadeiro. Pode chamar a gente para comer também, né, Andréia?
Exato, e o clima tá propício, né, gente, para um docinho desse, né? Poxa vida, a gente gosta pra caramba da alta confeitaria, né? É sensacional, mas um docinho reconfortante vai bem em qualquer momento, e a gente tem essa desculpa, né, do comfort food. Mas olha só, Brenda, você falando aí, né, pro pessoal dar uma olhadinha lá na plataforma, eu estava olhando, e não é só de leite condensado que vive o Brasil. Eu estava vendo lá no ranking dos peixes, inclusive pratos com peixes, o Brasil aparece com a sua moqueca. Mas aí é pauta para um outro CBN Gastronomia, né, Brenda?
Com certeza, Andréia. Bom fim de semana para você. O meu vai ser com muito brigadeiro, porque você deu a deixa. Aquele brigadeiro de colher agora, hein? Nesse final de semana, debaixo da coberta, o friozinho chegando, para mim não vai ter nada igual.
Delícia, pode mandar para mim também, eu não precisa nem mandar pelo pelo boy, eu vou buscar. Gente, que delícia, bom final de semana para todo mundo, espero que vocês tenham gostado, obrigada aí, Brenda. Gente, um abraço.